Olá, meu nome é Francis, aluno da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, mais especificamente do campus de Gravataí. Este podcast é um trabalho da disciplina de sistemas operacionais e será sobre o gerenciamento de entrada e saída, função essa que é realizada pelo sistema operacional. O conteúdo deste podcast será focado no DMA, ou seja, acesso direto à memória. DMA foi implementado primeiramente no computador IBM 709, isso em 1958. É uma das técnicas utilizadas para otimizar o uso de memória por dispositivos. O DMA é um componente de hardware que permite a transferência direta de dados entre dispositivos periféricos e a memória principal, tornando assim dispensável a participação da CPU neste processo. Ou seja, ele capacita os periféricos a terem acesso direto à memória RAM. O controlador de DMA é um hardware desenvolvido para desempenhar toda a sequência de transferência de dados, acessando diretamente a memória. Ele gerencia vários canais que podem ser programados para realizar a transferência de dados, quer seja de um dispositivo para a memória ou vice-versa. O SO somente pode usar o DMA se o hardware tem o controlador de DMA. O DMA melhora o desempenho do sistema, pois ele gera pouco tempo ocioso da CPU, que poderia muito bem executar a tarefa do DMA. Porém, como o tempo de entrada e saída é grande, principalmente para grande quantidade de dados, pode fazer com que a CPU fique muito tempo ociosa. Quando a quantidade é pequena, às vezes é até mais viável fazer a transferência direto pela CPU, que é um hardware mais rápido que o DMA. Isso pode causar concorrência no barramento, pois o barramento utilizado pelo DMA para acessar a memória é o mesmo utilizado pela CPU. Utilizando o DMA, a CPU fica requisitada ao DMA, de onde começar a ler os dados, quantos bytes devem ser lidos ou escritos, e fica livre para executar outras tarefas que sejam CPU bound. Então, quando o DMA termina de realizar sua tarefa, ele transmite um sinal de interrupção para a CPU, que simplesmente usa os bytes. Um computador possui dois gerenciadores de DMA, dividido em canais. Os canais 0 a 3 são gerenciados por um gerenciador, enquanto os canais 4 a 7 vão para o outro. Existem 8 portas de DMA, e como acontece com os pedidos de interrupções, dois dispositivos não podem compartilhar o mesmo canal DMA, caso contrário, haverá um conflito. Os 8 canais DMA são numerados de 0 a 7, sendo nos canais de 0 a 3 a transferência de dados feita a 8 bits e nos demais a 16 bits. O uso de palavras binárias de 8 bits pelos primeiros 4 canais de DMA visa manter compatibilidade com periféricos mais antigos. Justamente por serem muito lentos, os canais de DMA são utilizados apenas por periféricos lentos, como drivers de disquetes, placas de som e portas paralelas padrão ECP. Periféricos mais rápidos utilizam o bus mastering, uma espécie de DMA melhorado. Vou falar agora um pouco dos canais do DMA. O canal 2 é nativamente usado pela controladora de disquetes. Uma placa de som geralmente precisa de dois canais DMA, um de 8 e outro de 16 bits, usando geralmente o DMA 1 e 5. O DMA 4 é reservado à placa-mãe. Ficamos então com os canais 3, 6 e 7 livres. Caso a porta paralela do micro seja configurada no setup para operar em modo ECP, precisará também de um DMA. Podemos então configurá-la para usar o canal 3. Ficamos então com a seguinte estruturação: DMA na porta 0 disponível, na porta 1 placa de som, na placa 2 controladora de drives de disquetes. A porta 3, porta paralela padrão ECP. Na 4, usado pela placa-mãe. Na 5, placa de som. No 6 e 7, disponíveis. E apenas uma informação para complementar, uma informação extra. Dispositivos PCI e outros de alta velocidade possuem um controlador de DMA embutido, muito mais rápido que o DMA simples. Por exemplo, este controlador é usado em discos rígidos atuais e pode atingir velocidade de 66 MB por segundo. Agora vou falar um pouco de entrada e saída usando o DMA. No método de entrada e saída orientada à interrupção, a cada caractere processado é gerada uma nova interrupção à CPU. Para diminuir o peso de processamento sobre a CPU, que perderia muitas contínuas interrupções, passa-se tal tarefa para o DMA, que passará a administrar as interrupções por buffer, não mais por caractere. O DMA executa então a entrada e saída programada. Neste caso, não é a CPU que faz o trabalho, mas sim o controlador do DMA. Quando existe uma quantidade de dados significante para ser transferida, a técnica de interrupções se torna ineficaz, sendo melhor a utilização de um hardware especial, que seria o controlador de DMA, que transfere os dados diretamente de um dispositivo de entrada e saída para a memória. A transferência por DMA acontece quando o processador inicializa o controlador DMA, fornecendo todas as informações necessárias sobre os dados a serem transferidos. Quantidade de dados, origem, destino e ainda o sentido da transferência. Depois ele dispara a execução do DMA. Enquanto a transferência estiver ocorrendo, o processador pode se dedicar a outra tarefa. Após isso, o DMA sinaliza o processador por meio de uma interrupção de hardware. Agora vai umas informações extras sobre o DMA. A implementação dos mecanismos de DMA depende da arquitetura e do barramento considerado. Computadores mais antigos dispunham de um controlador de DMA central, que oferecia vários canais de DMA distintos, permitindo assim a realização de transferência de dados por DMA simultâneas. Já os computadores pessoais, usando barramento PCI, não possuem um controlador DMA central. Ao invés disso, cada controlador de dispositivo conectado a um barramento pode assumir o controle do mesmo para efetuar transferência de dados para a memória sem depender do processador, gerenciando assim seu próprio canal DMA. A ativação do mecanismo de DMA é dita síncrona, pois é feita explicitamente pelo processador, provavelmente em decorrência de uma chamada de sistema. Contudo, a ativação também pode ser assíncrona, quando ativada por um dispositivo de entrada e saída, que dispõe de dados a serem transferidos para a memória, como ocorre com uma interface de rede ao receber dados provindos de outro computador através da rede. Com relação ao DMA, não importa se a CPU tem ou não entrada e saída mapeada na memória, ela precisa endereçar os controladores dos dispositivos para poder trocar dados com eles. O controlador DMA contém vários registradores que podem ser lidos ou escritos na CPU, os quais possuem registrador de endereço de memória, de controle e contador de bytes. Agora eu vou explicar novamente, colocar outros termos, a questão do funcionamento do DMA para melhor entendimento de quem esteja ouvindo este podcast. Um controlador lê um bloco de dispositivo, bit a bit, até que todo bloco esteja no buffer do controlador. Em seguida, ele calcula a soma de verificação para constar de que não houve algum erro de leitura. Então o controlador causa uma interrupção. Quando o SO inicia o atendimento, ele pode ler o bloco do disco a partir do buffer do controlador. Um bloco de byte ou uma palavra é lida no registrador do controlador e é armazenada na memória principal. Quando o DMA é usado, o processo é diferente. A CPU programa o controlador do DMA, inserindo valores em seus registradores, de modo que ele saiba que tem algo para transferir e para onde transferir. Ele emite um comando para o controlador de disco, assim ordenando carregar os dados do disco para o seu buffer interno, e então verifica a soma de verificação. Quando os dados que estão no buffer do controlador são válidos, o DMA pode começar. O controlador do DMA inicia a transferência emitindo pelo barramento uma requisição de leitura para o controlador de disco. Normalmente, o endereço de memória para onde escrever está nas linhas de endereço do barramento, de modo que quando o controlador de disco busca a próxima palavra do seu buffer interno, ela saiba onde escrever. A escrita na memória ocorre em outro ciclo de barramento. Quando a escrita está completa, o controlador de disco emite um sinal de confirmação para o controlador, também pelo barramento. O controlador de DMA incrementa o endereço de memória e diminui o contador de bytes. Se o contador é maior que zero, os passos são repetidos até que ele se torne zero. Neste momento, o controlador de DMA interrompe a CPU para deixá-la ciente de que a transferência está completa. Quando é o atendimento da interrupção, ele não precisa copiar o bloco de disco para a memória, pois ele já está lá. Muitos barramentos podem operar em dois modos, modo palavra e no modo bloco. Alguns controladores de DMA também são capazes de operar em outros modos. Vamos ver a seguir. No modo palavra, a operação funciona como descrita anteriormente. O controlador de DMA solicita a transferência de uma palavra e consegue. Se a CPU também quer o barramento, ela tem que esperar. O mecanismo é chamado de roubo de ciclo, pois o controlador de dispositivo rouba da CPU um ciclo do barramento, a cada vez, assim alternando. No modo bloco, o controlador do DMA diz ao dispositivo para obter o barramento, emite uma série de transferências e então libera o barramento. Esse modo de operação é chamado de modo surto. Este é mais eficiente que o anterior, pois várias palavras podem ser transferidas com a aquisição do barramento. A única desvantagem do modo surto é que ele pode bloquear a CPU e outros dispositivos por um período grande de tempo, caso um longo surto tenha de ser transferido. Outro modo é um modo direto. O controlador de DMA diz para o controlador do dispositivo transferir dados diretamente para a memória principal. Um modo alternativo, que alguns DMAs usam, estabelece que o controlador do dispositivo deve enviar uma palavra para o controlador de DMA, que por sua vez requisita o barramento para escrever a palavra para qualquer que seja seu destino. A maioria dos controladores de DMA usam endereçamento de memória física para suas transferências. O uso de endereçamento de memória física para suas transferências. O uso de endereço de memória física requer que o SO converta o endereço virtual do buffer de memória em um endereço físico. Então, o controlador de DMA deve usar a unidade de gerenciamento de memória, MMU, para fazer esta tradução. Somente no caso em que o MMU é parte da memória e não da CPU, os endereços virtuais são colocados no barramento. Nem todos os computadores usam DMA, pois se argumenta que a CPU é muito mais veloz que um controlador de DMA e pode fazer o trabalho muito mais rápido. Mas como já vimos antes, pode suspender a CPU por um tempo. Bom, agora eu vou falar sobre um artigo que eu achei muito interessante, a relação do DMA com a cache e um cuidado que devemos ter na hora de implementar. A memória cache se localiza muito próximo ao CPU e é mais rápida que a memória RAM. O acesso aos dados da memória RAM pode exigir múltiplos ciclos de clock. E neste cenário, a memória cache tem a função de acelerar o processo de leitura e escrita, deixando os dados de instruções disponíveis numa região onde seja necessário menos ciclos de clock. O principal problema que pode acontecer ao se implementar o DMA no sistema é a falta de coerência dele com a cache. Por exemplo, a memória cache acessa o endereço X da memória RAM, armazenando o valor 15, por exemplo. O DMA armazena o valor 10 no endereço X, num segundo momento, e operações subsequentes na CPU serão feitas com o valor desatualizado, que no caso seria o 15. Por isso, há necessidade de sinalização entre o cache e o DMA para uma possível invalidação e atualização do valor. Para isso, é necessário muito cuidado na hora da implementação do DMA. Bom, outra etapa do trabalho era nomear alguns dispositivos de armazenamento, de saída e de entrada. Bom, vou fazer um resumo bem breve, porque o podcast já está bem longo e fica complicado para a pessoa ouvinte ter uma concentração total no assunto se fica muito extenso. Então vamos lá. Disco rígido. Disco rígido são dispositivos capazes de armazenar grande volume de dados. O atual estado tecnológico permite a construção de discos magnéticos de vários gigabytes a um baixo custo, onde encontramos em qualquer processador pessoal, computador pessoal. Então, nós falamos bastante durante este podcast, citamos bastante a utilização do disco rígido. Dispositivo de saída vídeo. Bom, hoje em dia o controlador de vídeo é integrado na placa-mãe do computador ou interconectado diretamente no barramento do computador, através de uma interface de vídeo. Isso aumenta consideravelmente a interação entre vídeo, processador e dispositivo de entrada e saída. Os vídeos continuam com as mesmas estruturas de seus ancestrais, isso é, o vídeo ainda é visto como uma matriz de linhas e de colunas. Entretanto, essa matriz pode ser acessada de dois modos diferentes, texto ou gráfico. No modo texto, o vídeo é organizado em uma matriz de caracteres e as posições da memória de vídeo correspondem a caracteres e seus atributos. No modo gráfico, a matriz é organizada em pixels. Cada pixel tem associada uma série de posições de memória correspondentes às suas cores. O dispositivo de entrada do teclado. O teclado é o principal periférico de entrada, utilizado na interação direta dos usuários com o computador. O princípio da operação é bastante simples, gerar um símbolo para cada tecla pressionada. Quando a tecla é pressionada, o teclado identifica a linha e a coluna associadas a essa tecla e gera um código denominado scan code, ou seja, código de varredura, o qual é colocado no registrador de dados da interface do teclado. Assim gera uma interrupção, o que ocasiona a execução do tratador de interrupções do teclado. O tratador lê o registrador para recuperar o scan code da tecla. Com base no scan code, o tratador consulta uma tabela interna, substituindo o scan code pelo código ASCII correspondente à tecla pressionada. Em seguida, é armazenado em uma região especial no buffer do teclado, de onde poderá ser recuperado por chamados de SO. A leitura de caracteres é disponibilizada ao usuário final através de rotinas de bibliotecas do tipo GetC, da linguagem C. Bom, é isso. Falei bem brevemente já, para que está bem longo, vamos completar 20 minutos agora. Bom, chegamos ao fim deste podcast. Parabéns para quem chegou até aqui, porque é um podcast longo. Ao final deste podcast, eu espero que tenha absorvido bastante informações válidas sobre o DMA e sobre gerenciamento de entrada e saída. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.